Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Geis. Cá estamos nas manhãs de domingo, às 10 da manhã, para mais turismo. Hoje a nossa convidada, Ana Paula Meira, de uma das casas com muita história na nossa região. Estamos a falar exatamente do Hotel Meira, 80 anos, ao serviço do turismo, localizado em Vila Praia de Âncora, um projeto de família que vem já dos avós da Paula, o avô Simão Meira e a dona Felizbela também, que começaram com um projeto de família, com a pensão, por assim dizer, e que ficaram bem conhecidos e reconhecidos pelo mundo do turismo. Hoje em dia, Ana Paula Meira, que é formada em turismo pelo ISAG, no Porto, tem também pós-graduação pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, em Gestão Hoteleira, e em Gestão do Património Cultural pela Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e que é timoneira, digamos, deste projeto, em conjunto já com o seu filho, também o Emanuel Meira Rego, que hoje não está aqui connosco, mas que certamente numa futura oportunidade estará. Um abraço para o Emanuel, desde já. Paula, bom dia. Queres-nos falar um bocadinho...
Bom dia.
Vou-te começar a perguntar, para que o auditório da Rádio Geis e todos os ouvintes que nos ouvirem também no podcast, que ficará disponível a partir de segunda-feira, um bocadinho, qual é que é a experiência de alguém que nasceu, basicamente, no seio de uma família que vive efetivamente o turismo e cresceu assim no meio de um ambiente ligado sempre à hotelaria, à restauração? Como é que é essa experiência? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Com todo o gosto. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, e já nos conhecemos há algum tempo, não é, Nuno? Portanto, obrigada.
É verdade.
E um bom ano para todos.
Obrigado, obrigado igualmente.
Pois é, nascer no seio de uma família ligada à hotelaria, uma hotelaria familiar, é um grande privilégio, no meu entender, e é algo que corre nas veias desde sempre, desde pequenita que andávamos por ali, eu, o meu irmão, enfim, os meus primos. Sempre a acompanhar o processo todo, a minha avó, à volta dos tachos, o meu pai depois, enfim, a família toda ligada ao hotel. Não tive contacto com o meu avô faleceu antes de eu nascer, portanto, mas com a minha avó Bela tínhamos uma relação absolutamente especial, diria, muito especial, ainda hoje, ainda hoje. E é esta relação de família e à volta das mesas, à volta daquilo que era o alojamento na altura, de muitos projetos, de muitas ideias, de uma família que nunca soube parar, nunca quis parar, e a prova é que estamos 80 anos depois, 83 anos depois, continuamos na hotelaria e com um hotel de 4 estrelas.
A dinâmica continua, se calhar, sempre em crescendo. Eu tenho acompanhado de perto, não só como amigo, como cliente, como parceiro também, e realmente o feedback que se tem por parte dos vossos clientes, dos vossos parceiros, é um feedback sempre bastante positivo. As pessoas sentem-se em casa, sentem-se recebidas em casa, muitas das vezes, porque os clientes são bastante fiéis. É verdade que quem vai ao Hotel Meira depois tem tendência a repetir e a voltar noutros anos também?
É absolutamente verdade. E sabes, porque também estás ligado ao turismo e, portanto, a todas estas ondas e vagas que vão e vêm nesta região e mais neste tema em concreto de turismo e de hotelaria. Sim, portanto, esta arte de bem receber traz os clientes, vivemos com eles as experiências, os momentos e depois, claro, eles voltam ao hotel. Isto desde sempre que eu me lembro, os nossos clientes habituais continuam a estar connosco presentes no hotel, com os netos, com os filhos, e isto é absolutamente extraordinário.
E a nível de colaboradores do hotel, acredito que haja gente, eu sei que há gente que vos acompanha há muito tempo, que faz esta viagem convosco e que faz parte efetivamente da família do Hotel Meira, embora não sejam laços de sangue, são laços também muito fortes que vos unem, se calhar alguns deles que com o teu irmão, com toda a família, por assim dizer. Como é que é liderar uma equipa que se sente dessa forma?
Liderar equipas, sabemos que é é algo muito complicado, muito complexo e cada vez mais. Aliás, são temáticas interessantíssimas para serem abordadas neste tipo de programas, mas ainda não me perguntaste sobre isso. Portanto, sim, somos uma família de aproximadamente 25 pessoas e tenho alguns colegas de trabalho, neste caso, que ainda me tratam por Paulinha e, portanto, há uma dificuldade muito grande. E a vários níveis, tenho que confessar, relativamente a esta liderança. É preciso ter este equilíbrio e de saber liderar e de saber e de fazer perceber quais são os objetivos, que é preciso desempenhá-los da melhor forma, avaliá-los. E isso, muitas vezes, não é bem percepcionado, nem sequer se entende. É preciso ter grandes conversas a vários níveis para se perceber que todos temos um objetivo. Que é crescer, que é servir o cliente, enfim, que é melhorar.
Exatamente, trabalhar em família tem essas particularidades.
Muitas particularidades.
Muitas das vezes uma pessoa tem que saber distinguir quando é que está a ser o laço familiar a vir ao de cima, ou então quando temos que pensar efetivamente como profissionais da área e a fronteira muito ténue que existe, porque afinal de contas existe o propósito que é o cliente, que é sem dúvida o vosso principal foco de atenção. Vocês têm vindo agora recentemente também a ajustar um bocadinho o serviço nesse sentido, nomeadamente tentando também, fizeram agora obras voltadíssimas a nível de despesa e que mudaram, por assim dizer, também aquela perceção de um hotel mais, se calhar, caseiro, que já vinha perdurando no tempo e quase pedindo essa intervenção, mas que hoje em dia foi efetivamente iniciada esta remodelação, que nos dirás, se calhar, em que fase é que tu vês neste momento as coisas no teu hotel?
Eu acho que estás muito bem informada, aliás, ainda estivemos juntos há pouco tempo num processo de formativo e, portanto, que acompanhaste muito bem. Sim, aquilo que se pretende é que o hotel, e continuamos na mesma lógica e na mesma visão de sempre, que é não parar. Não parar é acompanhar o tempo, não tanto o tempo relativo a uma modernidade ou algo que se pretende, mas é ajustar às motivações dos nossos visitantes, dos viajantes de hoje. E sim, o hotel neste momento está sempre em fase de candidatura, foi entregue ainda há pouquíssimo tempo mais uma candidatura no programa Qualifica, portanto Portugal 2020, vamos ver se tudo corre bem. Porque não se pretende parar, nós temos ainda um spa e toda uma área de spa e de bem-estar que queremos ter como serviço no hotel, complementar ao alojamento, à restauração e tudo isso. Portanto, é mais um serviço e, como tu sabes, a sazonalidade implica aqui uma série de motivações para continuar este processo dos investimentos, das reestruturações, da adequação àquilo que é o nosso público atual. Sim, portanto, eu diria que estamos aqui no meio de algo.
E, portanto, estou no meio desse processo.
Algo que já foi feito anteriormente e que é um bocadinho a carcaça do projeto e que se vê que está mais leve. um bocadinho mais dinâmico, mais moderno, obviamente, mas há todo o outro lado e que se pretende também qualificar, porque se os espaços não são qualificados de tempos a tempos, morrem, e portanto não podemos. E em turismo isto é vivo, o turismo é vida e portanto não podemos parar.
Quando falavas há pouco na sazonalidade, obviamente que a nossa região, e está à vista de todos, vive muito daqueles 3-4 meses do tempo de verão, os meses estivais. Obviamente que com estes resultados que o turismo no Porto e Norte de Portugal, na região onde nos inserimos, tem tido, inclusive é ganhando terreno ao Algarve e a outras regiões turísticas, se calhar com a saturação em demasia, digo eu, de cidades como o Porto, como eventualmente até já Braga, Guimarães, se nós, aqui no Minho, estando a caminho de Santiago de Compostela, se sentes que nos últimos anos, e quando digo os últimos anos, talvez a última década, se essa época que se focava quase nos meses de julho e agosto, se agora tem tendência a abrir, a abranger também um setembro, a trabalhar-se também, de alguma forma, o outubro, como é que vocês sentem isso?
É muito pertinente, é um tema atualíssimo, não é? Neste momento. Continuo a pensar que, e de uma forma muito generalista, e não tocando aqui em focos um bocadinho mais sensíveis, diria, que precisamos trabalhar realmente esta sazonalidade que existe. Por muito que façamos, nós continuamos a trabalhar mal nos meses de inverno. Portanto, o novembro é um mês horroroso em termos de trabalho, toda a gente sabe que vive de turismo. O janeiro é outro mês dificílimo de ultrapassar, a nível de despesas fixas que temos em casa. E, portanto, é preciso trabalhar muito. Quando eu digo trabalhar muito, não é trabalhar internamente o hotel e em toda a programação que temos prevista. Não é só isso. Nós precisamos realmente de unir aqui esforços. E esforço a todos os níveis, institucionais, privados, enfim, e trabalhar o melhor possível estes meses que são muito longos e cuja ocupação é baixa, para todos os efeitos. Nós estamos, e deixa-me só dar-te este apontamento, penso que é a dica certa, que estamos neste momento com a restauração e o nosso restaurante Meira a iniciar-se num novo projeto, um projeto que tem à cabeça o conhecido chefe Álvaro Costa, e portanto que se prevê que seja também bem sucedido. Exatamente, para colmatar estas questões da sazonalidade e para criar aqui apetências novas, motivações, enfim, tudo isto é absolutamente fundamental. Mas não podemos ser nós a puxar só a barca, não é? Eu acho que deveríamos ter, a nível institucional, eu não falo de apoios económicos, financeiros, não. Nós devemos ser alavancados e ter uma estratégia comum, sustentável, digamos, que nos ajudasse a traçar e a abrir caminhos, porque de facto há tanto para fazer, mas sozinhos é muito complicado, é muito complicado.
Sem dúvida alguma que se calhar o papel das entidades públicas aqui poderia ser não só concentrar na altura do verão, mas se calhar nestes meses que são tão difíceis para todo o tecido que vive do turismo, e todos nós sabemos, os profissionais e quem tem que gerir, claro, equipas e orçamentos, que obviamente custa manter equipas orçamentalmente pesadas durante alturas do ano em que obviamente não se consegue rentabilizar. Já falaremos disso também mais à frente. Vamos agora fazer a primeira chamada à playlist da Paula. Vamos ficar com um clássico, Wonderful World, de Nat King Cole. Para vocês, já voltamos. Até já. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GFM. Vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Uma oferta Azanha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E viva experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
E cá estamos novamente, já com Paula Meira, como sabem, do Hotel Meira. Estávamos a conversar um pouco sobre algumas questões relacionadas com as taxas de ocupação e a dificuldade também que um hotel tem, digamos assim, de fazer face à época baixa, nomeadamente a segunda quinzena de outubro, o mês de novembro, que é um mês bastante difícil, como tínhamos visto, e depois os meses de janeiro e fevereiro, sendo que depois, em fevereiro, com o amor, com o dia dos namorados e depois, obviamente, o carnaval, e começa-se a entrar aqui na dinâmica já pouco a pouco, com a Páscoa ao fundo como objetivo, a começar a ter alguma movimentação. Eu acho que, a nível de entidades públicas, poderíamos ter, efetivamente, mais eventos, se calhar apostar em congressos, apostar em encontros, meetings, a parte desportiva, que pudesse, eventualmente, trazer gente às unidades hoteleiras aqui da região e, se calhar, um pequeno esforço para chegar, se calhar, a um público de proximidade, o próprio público espanhol ou aqueles que, através das low costs, pudessem vir do centro da Europa até ao Porto e depois virem até à nossa região, porque o que para nós é inverno e estamos-nos a queixar às vezes de temperaturas na ordem dos 0, 1, 2, 3 graus, claro, com dias de sol fantásticos, que inclusive é para praia, para passeio, para natureza e para fazer o touring cultural e paisagístico são o ideal, efetivamente, sem trânsito, sem os constrangimentos que se calhar temos na época de verão e que se calhar para determinado público poderia ser a solução. O que é que tu achas em relação a estas situações, Paulo? Achas que poderia ser um pouco por aí? Qual é que é o típico cliente que o Hotel Meira vai recebendo deste tipo de mercados emissores que eu referi aqui agora?
Olha, eu acho que disseste quase tudo, de facto, é uma grande pecha desde sempre e agir, porque passados todos estes anos, e lembro-me do meu pai recorrentemente falar na sazonalidade que nos quebrava as pernas durante uma série de meses, e depois lá começámos a arrebitar, como disseste, agora em fevereiro, enfim, já com a Páscoa à vista, casa cheia, respirávamos, tínhamos um fogo novo, mas eu penso que isto é tudo um discurso um bocadinho antigo. Nesta altura do campeonato, eu gostaria, e confesso, e aqui um parênteses, nós temos tido com a Câmara Municipal de Caminha uma ótima relação de trabalho e de cooperação, e devo relevar isso aqui publicamente. Porque há um esforço em criar novos eventos, temas, tertúlias, seja ligados à parte de restauração, à parte esportiva que falaste, importantíssimo. Tivemos uma série de equipas de basquete, de hóquei, enfim, que vão ocupando o hotel, de facto, que vão levando a palavra, que vão conhecendo o território. Isto é absolutamente crucial. A preços mais baixos não faz mal. Isto é crucial para passar a palavra e para mexermos também as nossas equipas no hotel. Eu gostava, sim, e venho falando disto há imenso tempo, acho que quase desde sempre, gostava de ver este esforço por parte da nossa entidade regional, que com certeza fará um trabalho meritório, mas que nós, unidades hoteleiras, não sentimos. Confesso-te que gostaria de reunir com alguma frequência, perceber que produtos estão a ser criados para que eu os possa trabalhar depois no meu hotel e dar um novo impulso às vendas, com produtos, sim, criados pela entidade, porque realmente eu vejo agora, e virá a BTL em breve, eu de certeza que vou ver novos produtos, mas eu não tive qualquer conhecimento. Eu já podia estar a trabalhar nesses produtos, dar um seguimento a uma estratégia, e eu não consigo fazer isso. Eu, equipa, não é? Porque não temos conhecimento. Nós andamos um bocadinho e continuamos a andar, ao final de tanto tempo, todos um bocadinho aqui, do género de navegação à vista, e vai-se trabalhando quando esta região tem pernas para andar, de facto. Mas continuamos a ter os mesmos problemas gravíssimos e que se prendem exatamente com a falta de estratégia entre estas entidades públicas ou público-privadas, e que nós temos todo o interesse em colaborar. Depois somos nós sozinhos a ser criativos, a pôr um restaurante a funcionar com eventos, com eventos temáticos, com menus, com temas muito específicos. Vem a lampreia, não é? Falaste nos namorados, mas entre os namorados vem aí a lampreia. Portanto, vamos lá trabalhar a lampreia da melhor forma. Temos já aqui uma série de jantares e de almoços. Enfim, temos que ser muito criativos e imaginativos, mas tudo isto tem um investimento. Tudo isto, enfim, é pesado, não é? É pesado. E não queremos ver essa luz ao fundo do túnel, até porque não é motivante. Nós queremos é todos os dias fazer coisas, comunicar, ter novos clientes, clientes emergentes. Falas nos que mercados? Os mercados são todos potencialíssimos. Nós temos clientes australianos, vê, que vêm fazer o caminho português da costa cada vez mais e que vêm pingando, pinga a pinga, até porque se vê, e nós que estamos aqui tão perto da capital do distrito, Viana, nós vemos todos os dias. Depois não sei onde é que eles passam, não sei onde vão, não sei onde ficam, mas todos os dias nós vemos romeiros, peregrinos, todos os dias nas estradas, e portanto eu acho extraordinário. Cada vez mais pela busca da natureza, espiritualidade, paisagem, património. Agora, como é que está isto tudo a ser tratado? Como é que tudo isto está a ser trabalhado? Como é que se ligam estas linhas todas maravilhosas que temos? Não é? Não é só Limar, é tudo o resto. São as gentes, é o património cultural, é o património gastronómico, são os vinhos. Quer dizer, é um potencial imenso, que é uma coisa que eu não gosto de dizer. Potencial é tudo. Temos é que saber trabalhar isto. Agora, trabalhamos um bocadinho, cada um a puxar a brasa para a sua sardinha, e depois é mais um alojamento local que nasce, depois é... Enfim, é tudo um bocado à descarrada, percebes?
Sem dúvida.
Quando uma dança de roda é que é bonita nesta região, e eu adoro dançar.
A questão que traz, e é bem verdade, todos sabemos dos constrangimentos que temos tido em relação à entidade de turismo Porto e Norte, e inclusive vai a eleições esta semana, efetivamente, esperemos que então teremos um novo rumo e que talvez seja uma forma, uma nova abordagem. Vamos ver o que vai acontecer, mas nesta altura exigia-se efetivamente que estamos em cima da Fitur, estamos com a BTL à porta, as próprias feiras estão todas aí.
Estão
e nós próprios, sabendo que vai haver uma participação, não sabemos muito bem quais as linhas mestras.
Não sabemos nada, não é muito bem, não é mesmo? Rigorosamente nada. Nós vamos participar em todas estas feiras, começamos com a Fitur já aí. Depois temos a ITB, temos Milão, e depois, claro, juntamos-nos todos na BTL, não é? Normal, portanto, mas sabemos muito pouco sobre os produtos, mais uma vez, que vão ser apresentados, e portanto eu trabalho de serviços e eu preciso saber que produtos é que vão ser trabalhados para poder adequar depois da melhor forma e para fazer o ramalhete mais bonito do mundo. unir estas forças todas e as linhas todas.
Mas falaste bem, falaste da lampreia, o sável e outros peixes aqui da costa, que efetivamente, se calhar, mesmo com a comunidade intermunicipal, por que não dizê-lo,
claro,
por que não envolver a própria CIM numa estratégia conjunta para a região? Porque a região, sinto pelos empresários que vão passando por aqui, claro, e pessoas do turismo, se sente um pouco órfã desde o desaparecimento da região de turismo do Alto Minho. Na Associação Empresarial de Viana do Castelo tentamos efetivamente cobrir de alguma forma, mas é muito difícil porque não existem verbas diretamente canalizadas para o ramo do turismo, e então tem que se viver um pouco com esta questão de haver ou não haver financiamentos por parte do, agora é o 2020,
claro,
para efetivamente tentar ajudar os sócios a modernizar e a fazer,
claro,
as coisas, mas efetivamente era muito importante que houvessem, se calhar, reuniões do ponto de vista do setor hoteleiro, do setor da restauração e do setor das viagens e da animação turística, para que efetivamente se pudesse tentar oferecer algo mais compacto, algo que tivesse, se calhar, melhor repercussão junto dos públicos.
Absolutamente de acordo. É unir estes esforços, mas eu assisto isto há tanto tempo. Tu também,
mas,
portanto, não se vê as águas a mexerem, somos sempre nós que levamos a bandeira. Eu não me importo, mas gostaria de ter por trás uma estratégia. Não é tanto o empurrão, é mais vamos por este caminho, estamos a trabalhar agora este produto, o que é que cada um de vocês pode aportar, não é? E tudo dentro de tempos de sazonalidade própria das coisas, porque ninguém quer trabalhar a lampreia fora de uma época da lampreia, mas por que não canalizar esforços para estes pequenos eventos temáticos, e que podem ser imensos, não é? Que acabaste de dar alguns exemplos. Mas não, temos que ser nós sozinhos a fazer este trabalho.
E sentes que, por exemplo, a abertura de iniciativas, como bem falaste, por parte do município de Caminha, que, por exemplo, quando foi o aniversário do Dr. Sampaio e a bela homenagem que lhe fizeram também,
uhum,
em requalificar aquela zona junto à margem da Foz do Âncora, e que faz ali um passeio magnífico, tudo isso acaba por, de certa forma, ser o que nós esperamos, efetivamente,
tu
que seja feito.
Claro, o destino não é só chegar, apanhar o transferista ou o transfer para chegar a um hotel, alojar-se e já está. Não, o destino é, hoje em dia, é multidisciplinar e tu sabes, as motivações são também imensas relativamente a um destino. Um destino como o nosso, Norte, tem que ter todos estes pequenos aliciantes e serviços que apostem nesta diferenciação do nosso território. Portanto, seja um passadiço, seja o aluguer de bicicletas, seja um ferry boat que está a funcionar todos os dias e que nos leva à outra margem, porque não, à Galiza, e voltem a pernoitar nas nossas unidades. Quer dizer, é preciso criar apetências, criar todas estas sinergias e mexermos por forma a cativar a atenção e a permanência, como é evidente, dos nossos visitantes.
Sem dúvida, e é isso que nós deixamos também aos nossos ouvintes, uma pequena reflexão sobre o que mais podemos fazer em conjunto,
certo,
para que a nossa região tenha turismo durante todo o ano, turismo de qualidade, e efetivamente saibamos aproveitar este manancial, este potencial, como aqui foi referido. Vamos fazer mais uma pausa para seguir com a playlist da Paula Meira. Desta feita vamos ficar com uma banda bem conhecida, portuguesa, os Diabo na Cruz, e com um tema bem minhoto, o Malhão. Vamos ficar com o Malhão nesta manhã de domingo e já voltamos para a terceira e última parte da conversa. Até já.
Põe a grade bem no cimo da geleira, o cadeado no cofre de madeira, e vem dançar, vai começar. Deitem água, uma mão de feijão verde, pimentão, salsa e louro no borrego, deixa apurar e põe-te a andar. Travas, põe à venda, se arrendavas, suba, renda, flash em off, posta a foto, faz negócio, anda lá daí para fora. Chegou a hora,
Já não há saco para tensões, espíritos magos e vilões. Toda a gente a ver se mete o alfinete em forma de comentário incendiário. Olha as luzes na praça e a populaça toda em pulgas para cantar. Vem comprovar, ver para crer, bailar até cair para o lado. Esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. Rebelião de febre, bombos, flor e lágrimas. Traz a bola, a cunhada e o gaiato. Deixa o choque e aventuras para o chato. Que quis faltar, pode ajudar. Toca andar pernas para que te quero. O Ricardo Amalhão 3.0 é aguentar e vira o par. O circo lá ajudou, o bom senso extraviou. A solução é onda de invasão da deslizou ao solta vento. Repovoamento. Não é que pelos vistos vem aí o apocalipse. Tu queres ver que chatice não há realista que atura a realidade. Haja piedade. Olha as luzes na praça e a populaça toda em pulgas para cantar. Vem comprovar, ver para crer, bailar até cair para o lado. Esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. E lágrimas. Vem comprovar, ver para crer. Para o lado, esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. Rebelião de febre, rebelião de febre. Bombo, suor e
o som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A azenha do tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A azenha do tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Então, cá estamos novamente, senhores ouvintes, Nuno Barbosa e Paula Meira, a fazer-vos companhia nesta manhã de domingo, com mais turismo na antena da Rádio Geis FM. Para terminar, tínhamos que falar, obviamente, deste trabalho que vocês têm levado a cabo e que já vem dando alguns frutos. Prova disso, no ano passado, o galardão Green Key, atribuído ao Hotel Meira.
É
a temática da sustentabilidade, uma preocupação que cada vez mais deve estar presente no século XXI, não só nos turistas, mas no cidadão comum, nas pessoas que estão a receber esses turistas, que muitas das vezes vêm de realidades completamente diferentes da nossa e, obviamente, com outro tipo de cuidados. Paula, queres-nos falar um pouco sobre isso? Como é que foi esta aventura de quererem ter esta certificação, esta acreditação e agora, finalmente, verem-se reconhecidos como um hotel com este galardão, o Green Key?
Pois é verdade, é um orgulho grande termos realmente avançado com esta vontade e perceber que podemos ser não só um hotel amigo do ambiente, mas de ter um envolvimento nestes temas um bocadinho mais à séria, porque hoje em dia falamos e toda a gente fala na sustentabilidade dos destinos, dos hotéis, mas de facto não há planos concretos a nível local e que nos transportem depois para uma realidade, que disseste bem, internacional, ou seja, nós recebemos as pessoas e podemos dizer nós somos um hotel amigo do ambiente, a nível da energia, das águas, dos resíduos que trabalhamos. Sim, trabalhamos localmente, mas para ter esta abrangência e poder comunicar internacionalmente. É um galardão muito importante para ser trabalhado e atualizado, porque nós temos planos que temos que cumprir, monitorizar e, portanto, avaliar constantemente. Isto é muito interessante a todos os níveis. Eu gostaria só é que não só um hotel fosse amigo do ambiente, mas que todos fossem e que a envolvente do hotel se transformasse também e que pudéssemos dizer, caramba, o nosso destino é mesmo sustentável e que isso fosse visível. E poderíamos dar aqui uma série de exemplos, mas não, porque o programa ficaria um bocadinho mais feio, eu também não quero.
Não, mas também temos muitos exemplos positivos, mas de facto há muita coisa a fazer.
Mas há imensas coisas a fazer e concretas.
Uma das dificuldades, certamente, tem a ver com a consciencialização também do próprio staff.
Absolutamente.
Que, à partida, se calhar não traz hábitos culturais para terem atenção. Ai, não de manter as luzes ligadas ou o aquecimento a funcionar.
Absolutamente. Quando... E de fazer a reciclagem de todos os materiais que são usados, desde um orgânico até aos plásticos, ao papel, enfim, tudo isso que tem que respeitar normas, tem que respeitar protocolos e constantemente a ser monitorizado. Há muito trabalho a fazer, de facto, não só a nível interno, como também nessa envolvente que falamos, de todo um concelho, digamos, e de todo um distrito, nomeadamente.
Mesmo a nível das escolas, era importante consciencializar os próprios estagiários,
estagiários.
E se calhar até aproveitar
atual o tema.
Os próprios professores que os orientam a ter cuidado com este tipo de situação, porque vivemos num mundo com esta agora preocupação que deve ser constante
com o ambiente.
Agora a proibição dos plásticos
cada vez mais.
Não utilização, por assim dizer, não haver o desperdício da água potável e que, obviamente, tem custos energéticos enormes para o meio ambiente e para os empresários e para a sociedade.
Absolutamente. Portanto, mais uma vez, na linha, falas nos estagiários e, portanto, tudo tem que começar pela escola, pela educação e em tenra idade de preferência, porque depois começa a ser difícil fazer esta transformação de mentalidades. Penso que estamos melhor, obviamente. Se vemos hoje uma criança de 5 anos, essa criança já tem preocupações ambientais superiores às nossas, não é? Que muitas vezes lá vamos deitar a garrafa de plástico no sítio errado ou não nos preocupamos tanto em estar a lavar os dentes e desligar tudo o que é o excesso mesmo nas nossas casas. Mas enfim, estamos a trabalhar também a esse nível e penso que há muito trabalho a fazer também.
Muitos parabéns em meu nome pessoal e também em nome da Rádio Jace. O ambiente agradece e o mundo que
também,
se quer melhor também.
Que se quer mais verde, sim.
Entretanto, outra temática que tem a ver com um hotel que agora está transformado. Convido desde já os nossos ouvintes, quem não conhece, que por favor passe a conhecer, vá à Vila Praia da Âncora, bem próximo da praia, daquela avenida marginal maravilhosa e bem no centro, no coração de Vila Praia da Âncora. Visite o Hotel Meira. O Hotel Meira, para além do hotel, tem um restaurante aberto todos os dias à vossa espera. Tem apostado em jantares temáticos, desde as cervejas artesanais a uma série de outros atrativos, obviamente, que vão variando ao longo do ano. Agora, com a mais-valia do chef Álvaro Costa, certamente que estará ali para vos satisfazer. Como é que é a questão da gestão de um hotel que tem um restaurante aberto todos os dias? Quantos quartos neste momento tem, Paula, à disposição?
Nós temos neste momento 52 quartos. e com a tipologia habitual de um hotel de 4 estrelas. Sim, neste momento, gerir um restaurante de hotel não é só agora, é sempre, uma vez mais, é a peste dos hotéis, são os restaurantes, portanto temos que ser ainda mais criativos, mais imaginativos e usar de bom senso, digamos, nesta gestão. Nós, com o chefe Álvaro Costa, neste momento, e temos uma filosofia que está, e a visão, e que é muito clara, que é recuperar memórias, o receituário do Meira, da minha avó, o receituário, sabores tradicionais do Alto Minho, portanto, e que se querem trabalhar na época certa e no enquadramento, obviamente, de uma cozinha contemporânea, portanto, uma cozinha de autor, não é? Neste momento temos projetado já vários eventos a acontecer já amanhã, o buffet de pescador, portanto não deixe de experimentar. No domingo teremos também o início de uma nova etapa, que são os buffets família, recuperando aqui a tradição dos domingos no Alto Minho, em que a família se junta. Hoje em dia, se calhar, ninguém quer ter o trabalho então, de cozinhar em casa, portanto,
se ainda não sabe onde almoçar hoje, não se esqueça de passar. E se for para os lados de Vila Praia da Âncora, de experimentar um desses buffets de família.
Os nossos buffets, os menus diários, todos estes eventos, portanto, estejam com atenção também às redes sociais, porque hoje em dia nada se faz sem estas redes e sem a comunicação, e, portanto, estão a ser, penso que, muito bem comunicados também todos os nossos produtos, o restaurante, o hotel, enfim, o nosso querido Hotel Meira, familiar e pet friendly também, não queria deixar
uma,
de dizer.
Uma situação muito interessante,
penso que
receber os mascotes.
Também, receber também os pequenotes de quatro patas e que andam no hotel, como qualquer cliente.
O cliente, não só o espanhol, mas o português hoje em dia gosta de levar a mascote de lá de casa consigo de férias.
É verdade.
Dá-vos
é
muito
verdade.
Mais trabalho também de essa recepção, porque aqui há coisa do ano passado, levantou-se muito esta questão dos animais poderem ou não poderem coabitar com as pessoas. Qual é que é a experiência no ramo da hotelaria e restauração, já que falas disso?
Sim, eu acho que está a ser uma experiência muito positiva e fundamentada. Portanto, nós não recebemos os animais no restaurante Meira, sim no Hotel Meira. Portanto, são muito bem tratados. Tenho os ossinhos à espera, tenho as bolachinhas, tenho os mimos todos, como deveria ser. Portanto, eu acho que os nossos clientes, e que têm este amor pelos animais, agradecem os dias, o tempo que passam em conjunto, porque deixar um animal em casa, para quem gosta de animais, eu diria que é uma maldade. Portanto, gostamos imenso de os ver a passear nos corredores e sempre com um ar contente.
Eu não queria deixar passar também esta questão em claro, porque falaste há pouco da ligação e da nossa autenticidade, da nossa identidade gastronómica, o Minho, o Norte, digamos, o verão, já sabemos, as romarias, tudo aquilo que está à volta das nossas praias, que apesar de frias, continuam belas. E prontas para receber também quem gosta de praticar desportos como o surf, o kitesurf, cada vez mais.
Novos produtos.
A ligar o nosso norte à continuidade territorial, para lá do Rio Minho, com a Galiza, temos um tema que até 2021... É certo, com o ano do Xacobeu, vamos continuar a receber mais e mais peregrinos. Qual é a tua percepção? Os peregrinos passam no Hotel Meira, gostam de ficar, ficam mais do que uma noite, gostam daquele miminho de poder ter algo mais do que aquilo que encontram normalmente no albergue?
Sim, eu acho que é exatamente essa a relevância e a diferenciação nossa. Portanto, recebemos peregrinos com todo o carinho. São clientes magníficos, vindo das quatro partes do mundo, dos quatro cantos do mundo, que chegam e realmente têm que ter algo de diferente daquilo que têm num alojamento local, num albergue, enfim. E, portanto, nós temos vários serviços e apostamos nesses serviços, desde o transporte de mochilas e bagagens, do aeroporto ao hotel e do hotel a todos os outros pontos de paragem até Santiago de Compostela. Temos um menu específico para o peregrino, portanto... Mais uma série de mimos, obviamente, não só as credenciais, os passaportes, os carimbos, o pin.
Até tem um pin com uma âncora.
Pin, é verdade.
Para se lembrarem da Vila Praia.
Sempre, Não vão eles esquecer, mas estou a brincar. Sim, levam sempre o nosso pin de bom caminho e que sejam felizes no caminho. Sim, são clientes que nós adoramos receber e passam à nossa porta. Temos a concha com o logótipo do caminho à porta, dizendo encaminhando-os a entrar. Portanto,
ultreia.
É verdade. E o mais interessante é que realmente os nossos peregrinos ficam alojados uma noite, duas no máximo, se estão cansados e se ainda têm tempo, mas de facto aquilo que nos deixam é que vão voltar. A experiência é tão agradável, o território é tão bonito, há tanto para descobrir, há tanto ainda para ver, que o que nos dizem, e temos tido essa experiência, nós vamos voltar. Isso é extraordinário. Não voltam sozinhos, voltam com a família, com os pais, com os filhos, com os irmãos, enfim, até mesmo com o cão.
É essa percepção que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter, mas que é verdadeira. Eu vos garanto que também tenho recebido alguns que gostam de aproveitar quando cá estão e que depois prometem voltar e voltam acompanhados.
Numa outra experiência, absolutamente.
Paula, obrigado, foi um prazer ter-te aqui no Mais Turismo.
Mais certamente... e melhor, se me permites. Mais
obrigado.
E melhor.
espero que possas também tu voltar e o Hotel Meira, seja contigo ou com o Emanuel, que certamente no futuro trará novidades do Hotel Meira. Agradeço desde já
a
tua vinda aqui ao estúdio da Rádio Geis. E nós já sabemos, para a semana cá estaremos novamente com mais uma emissão na antena da Rádio Geis. Mais Turismo, Nuno Barbosa. Despedimos-nos com mais uma música, a última da playlist da Paula Meira, desta feita, James Blake, Nina Simone e Lila Quine.
Obrigada.
Nada, bom ano, beijinho.
Grande beijinho.
Adeus.
I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight. Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do, I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel unsteady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me? Sweet and heady, where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. My love. is everything so hazy? Isn't that he? Or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel I'm ready.
Mais turismo, aos domingos na Rádio Jazz. Vamos onde nos mandam os sentidos. Uma oferta a Zenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E vive a experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.